é que a gente está vivendo perto de uma bomba relógio que pode estourar a qualquer momento. Para tentar entender um pouco mais esse contexto que a gente está vivendo, por que está estourando na escola? Por que está estourando no trabalho? Onde deverá estourar essas relações fragilizadas? E como a gente faz para se blindar de estar no meio disso tudo? Então, convidamos a profissional, a Camila Schaeffler Lang, todas as sextas-feiras, hoje por telefone. Oi, Camila, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly, tudo ótimo. E apesar dessa notícia que nos impacta, né?
Você recebeu esse áudio também?
Exatamente, esse áudio ele provoca, né? Mas apesar de tudo isso, a gente tem que seguir falando dessas questões todas, justamente porque nós não temos mais como nos defender de tudo isso, simplesmente fazendo de conta que não é conosco, né? Nós estamos implicados nisso. Ainda que a gente não esteja nessa escola, que a gente não tenha contato com as pessoas que passaram por isso, nós podemos vir a passar na pele, né, uma situação dessa. E me parece que é muito coerente a gente falar disso, especialmente na cidade de Caxias do Sul, que é sim uma cidade bastante violenta, que é sim uma cidade que tem uma espécie de crueldade em alguns aspectos, e a gente não pode fazer de conta que não vê isso, né, Beverly? Estamos todos sobre o mesmo teto, digamos assim.
É verdade, a gente, volto a dizer, né, foi desmentido, poderá que seja fake, ok, tudo certo, né, mas fake ou não, é aquela história, né, Camila, onde tem fogo, onde tem fumaça, tem fogo. Eu não quero dizer que necessariamente nessa escola, mas a gente percebe que a situação nas escolas estão fragilizadas, a situação no trabalho está fragilizada, as pessoas estão como se fossem uma bomba relógio. Isso é um fato no teu entendimento, na tua percepção como profissional da psicologia?
Sim, Beverly. Tem uma coisa que eu acho que é bastante importante a gente esclarecer para quem nos escuta. Nós falamos, né, bullying, assédio moral, assédio sexual, ataques, violências, né, as pessoas surtando, as pessoas tendo, né, crimes, situações muito graves, né? Agora a gente está aí com o filme do Coringa, né, bombando na sociedade, as pessoas falando um monte desse filme. Algumas até aplaudindo, outras criticando severamente. Mas olha que interessante isso. Nós, enquanto humanos, temos que olhar para aquilo que é do humano. E olhar para aquilo que é do humano também é olhar para a possibilidade da crueldade. Quando a gente pensa isso, a gente pensa que... Até lembrando o nosso programa da semana passada, da sexta-feira, né, do fragmentado, do personagem, do perfil do homem fragmentado, é exatamente isso que nós estamos observando. As escolas, muitas vezes, numa tentativa de excelência pedagógica, de excelência nos times, né, tidos até como um empréstimo dos americanos, né, de fazer o melhor aluno, de fazer a melhor nota, tem se perdido numa ideia de que isto pode ser o mais importante. E aqui eu não estou falando de uma escola específica, eu estou falando de diferentes escolas da vida que nos provocam a pensar quais são realmente os valores sociais daquela cultura, daquelas pessoas, daquele grupo. E isso é algo que a gente precisa começar a se preocupar. Porque, inclusive, nos meus grupos de mães, de pais da escola dos meus filhos, eu vejo essa questão à tona, né, das pessoas começarem a se questionar e dizer, a escola tem que colocar detector de metal, as escolas têm que prover segurança. Eu até fui muito provocativa nos grupos e respondi assim, olha, não sei se é isso que as escolas precisam fazer, uma vez que as escolas precisam olhar para a questão dos valores humanos, e sim, a espiritualidade entra nessa questão, e sim, a alteridade também entra nessa questão. Por quê? Porque quando eu me preocupo com o outro, e o outro interessa para mim pelo que ele é enquanto sujeito, eu realmente estou conectada nesse mundo. E vou pensar, não vou entrar num surto, não vou ter uma falha de representação ou de simbolização em que eu preciso atacar o outro porque ele não é nada para mim. Né? Porque olha o que aparece nesse fake ou não fake aí. Né? Uma descrença no outro, um descrédito do outro. O outro simplesmente não existe para mim. E quando eu sou violentado, atacado, eu simplesmente preciso existir no ataque que o outro faz. E é isso que muitas vezes motiva, por exemplo, os americanos, tem inúmeros atentados assim, eles têm inúmeras situações dessas, em que as coisas fogem do controle. Mas são escolas altamente rígidas, são escolas formais, são escolas onde existe uma excelência pedagógica e que parece que falta algo do fator humano, parece que falta algo da empatia, né? Da utilidade, do outro interesse, de que as coisas não podem ser banalizadas. Isso me preocupa muito enquanto psicóloga, porque nós temos visto um crescente do estigma. Tudo bem as pessoas atacarem, tudo bem as pessoas irem para a rede social e vomitarem literalmente o ataque que fazem ao outro. Ah, não dá nada, amanhã a gente esquece e tudo bem. Não é assim, não é tudo bem, né? As coisas não podem passar numa lógica psicótica de que a gente nega a realidade e diz que tudo pode ser fake news. Não, inclusive fake news, eles têm uma repercussão, eles têm um dano que muitas vezes não é possível reparar e nem mensurar na sociedade atual. Esse é um grande perigo, Beverly, que nós estamos vendo nos consultórios, nos espaços empresariais, nos espaços educacionais, nos convívios todos que estamos todos permeados, digamos assim.
Claro. É, sobre essa situação especificamente, né, dessa bomba relógio, a gente está usando esse termo porque é fácil de compreender, né? É algo que está na iminência, a gente sente, não sabe explicar, quando a gente conversa é desmentido, é dito que não é, mas a gente está sentindo isso nas relações, né? Todo mundo à beira de um colapso, seja na parada de ônibus, nas relações no trânsito, no trabalho, em casa, as pessoas já têm até uma afeição transtornada, é quase um coringa dentro de casa, né? Aquela afeição transtornada para coisas mínimas, né? Coisas mínimas, perguntinha básica, as pessoas se transtornam. Eu queria te perguntar, como a gente se blinda então disso, Camila? Claro, você já deu uma dica, né? Falar, dialogar, não adianta fingir que não está acontecendo, reconhecer o primeiro passo, depois.
Exato. Eu vou dar um exemplo assim, que mesmo que as pessoas não tenham assistido o filme, e eu também não assisti o filme, mas eu acompanhei um texto de um autor que é chamado Christian Dunker, aliás, um vídeo dele falando dessa cena, e essa cena ela é replicada em várias outras cenas que a gente vê do cotidiano. Lá pelas tantas, no filme, o Coringa vai ser atendido por uma assistente social, e a assistente social olha para ele e faz perguntas ocas, faz perguntas dentro de um formulário que são padronizadas e que são, de certo modo, higienizadas, né? Higiênicas no sentido de que não interessa o que o outro vai me dizer, interessa o que eu tenho para perguntar. E se eu preencher esse formulário, isso é mais importante. Eu gostaria de dar exatamente esse exemplo. Aquilo que é da ordem da relação precisa ser da ordem da relação humana. Precisa ter contato afetivo. E contato afetivo é quando aquela pessoa que está na minha frente interessa. Interessa me conectar com o sofrimento dela. Eu preciso minimamente me implicar na relação de alteridade que ela estabelece comigo e que eu estabeleço com ela, para que alguma coisa se modifique ali. Isso é muito lindo, Beverly. Isso é muito importante. Mas nós temos visto que as pessoas estão colapsadas, essa palavra é linda, mas eu vou inventar ela aqui. Por quê? Porque de algum modo elas estão precisando de auxílio, de escuta, de amor, de afetividade. E não de número. Não é um número que senta na minha frente, que eu vou escutar, ou marca um horário comigo, a gente conversa depois, eu não sei nem quem é aquela pessoa. Isso é mecanizar a relação. E isso é o que nos faz adoecer. No autismo, nas psicoses, nas perversões, nas patologias mais graves que a gente vai observar na cultura. Isso tem crescido tanto e tem assustado tanto, justamente porque nós, humanos, temos nos maquinificado. Errei aqui a palavra, mas tudo bem, eu errei e eu sou humana. E isso faz toda a diferença numa relação. A gente precisa cuidar do bullying. Cuidar do bullying significa dizer assim, não é excluir as pessoas e dizer, bota câmera na escola, bota detector de metal e afasta todo mundo, criminaliza isso, porque de presídio a gente está bem, digamos assim, abarrotado, né? A gente está cheio de presídios humanos aí na nossa cultura. A questão é, isso existe? Nós convivemos com isso o tempo inteiro? Eu não sei se um filho meu vai ou não cometer bullying na escola. Eu posso dizer que ele já sofreu, mas ele também pode fazer uma vez que ele sofreu isso. Porque nós somos todos humanos. E para lidar com o humano, a gente precisa pelo menos se impactar. A gente precisa pelo menos sentir alguma coisa. Talvez essa seria a maior dica. E também a questão de ter coragem de enfrentar isso, porque normalmente a gente não quer. A gente quer olhar para as coisas com um sorriso no rosto, né? Fazer de conta que está tudo bem. E não está tudo bem, né? Não está tudo bem, não, porque isso acontece numa escola tradicional da cidade, importante, que tem uma cultura, que tem uma história, isso acontece em qualquer lugar, porque isso é do humano. Então, nós precisamos sim falar disso, olhar para isso e cuidar das relações afetivas. Somos todos responsáveis. Não adianta a gente dizer assim, ai, na minha casa não acontece, comigo não acontece, eu não admito isso. Admitamos que isso acontece. Admitamos que isso pode lesar vidas, isso pode causar uma série de outras questões mais graves, para a gente começar com um ano e tratar com dignidade das coisas, né?
Claro, bom senso, né? Camila, se a gente pudesse falar, né, em específico dessa situação do áudio, né? Ontem era um zoom, zoom, zoom sobre essa questão, é verdade, não é verdade, o jovem teria ido armado ou não, alguns disseram, não, a brigada desmentiu, mas sei lá, teve uma circulação diferente na escola em questão. A gente não precisa entrar nos detalhes, mas muita gente com medo. Medo não adianta, né? Tem que ter enfrentamento, atitude afetuosa e dialogar sobre isso, né?
Exatamente. E bacana falar a respeito do medo, porque é justamente, né, na filosofia a gente tem uma série de autores que vão falar disso, né, da questão do medo como uma arma biopolítica, inclusive, né, e que aí a gente fica com medo e a gente se esconde, a gente não fala disso, a gente coloca para baixo do tapete e as coisas acontecem no subterrâneo. Uhum. E justamente isso, a gente precisa falar dos bichos papões, né? Do bicho que nos assusta, das monstruosidades humanas, para que a gente possa também lidar com aquilo que é belo. Senão nós é que somos fake news.
É verdade.
Literalmente é isso.
Camila, a gente não podia deixar passar batido esse assunto, por mais que tenha sido considerado, né, uma informação não oficial, não concretizada, não um fato necessariamente. A gente também, exato, como imprensa, né, não reconhecer, exato, que essas coisas estão acontecendo, que a gente ouviu falar, que a gente também se assustou, que a gente precisa conversar como sociedade, né? É importante. Então, te agradeço muito de ter topado o desafio também de ter uma abordagem, né, comportamental sobre isso.
Claro, claro, e falemos disso e sejamos humanos a ponto de poder, inclusive, entender todas as partes, né? Todas as circunstâncias envolvidas nessa questão. As micro questões e as macro questões também.
Tá certo, Camila, que delícia falar contigo numa sexta-feira, viu? Até semana que vem, bom final de semana.
Igualmente, um beijão a todos, até.